Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento a suplente de vereadora Isabel Lamaizão. Também cumprimento a presidente da escola Dom Pedro, Cláudia Forst Schiffelmann. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, a imprensa, o jornal Deutsche Integração, que se faz presente nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 25 de março de 2013. Dando continuidade, passamos à apreciação da ata 6 de 2013. Se algum vereador queira se manifestar sobre a ata número 6 de 2013, que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco a ata número 6 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Ata número 6 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Neste momento, a correspondência expedida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei 18/2013. Cria o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar e define modalidade de utilização de recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. Justificativo. Remetemos para o ságio sufrágio do Poder Legislativo a propositura de criação de um programa que cuide de desenvolver a cadeia produtiva da aquicultura, criação de peixes, no meio rural de Agudo. Compete ao Governo Municipal tomar iniciativa de fomento às atividades que promovam o desenvolvimento. O programa Pescar Agudo alia a implantação de equipamentos, açudes, represas e cisternas destinadas ao armazenamento de água na propriedade, com a atividade econômica de criação de peixes, que se desenvolverão nos açudes. Outro condão da resposta é apoiar uma atividade que permita a diversificação do uso da propriedade. Pode-se, com isso, obter ganhos pelo freamento do êxodo rural e aumentar a renda da propriedade. Já funcionando de forma relativamente articulada, a piscicultura, quando tornada profissional, passa a denominar-se aquicultura. É um programa informal através do qual o município media a aquisição de 40 mil alevinos ano. Esses distribuídos em quase uma centena de propriedades significam mais de 60 toneladas anos de peixe que melhoram o padrão alimentar da população e são também importante fonte de renda complementar. Com o programa Pescar Agudo, o município assume papel mais proativo e estabelece claros critérios para quem vier a participar dessa atividade. Bem sabemos que uma nova atividade econômica necessita muito mais do que apenas uma lei que a regulamente. Mas devemos admitir, por outro lado, que sem regra balizadora, qualquer atividade tem diminuídas as possibilidades de êxito. Em decorrência da instituição do programa de aquicultura no município, poderá habilitar-se a receber do governo federal equipamentos necessários a implantação do programa na propriedade. Assim dispôs a União, desafiando os municípios a desenvolverem iniciativas que o Brasil inteiro aproveitará, pois que seu resultado toda a sociedade experimentará os benefícios. Dada a premência da tramitação do processo de inscrição do município no programas com vistas a oferir a máquina que será disponibilizada, gravamos a matéria como regime de urgência na tramitação. Sem mais, cordialmente, Valério Vili Trebino, prefeito. Requerimento 3/2013. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, inciso 1º, do regime interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147, 2º, do já citado texto legal, para o projeto de lei 18/2013, em instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120, do mesmo texto legal, para a discussão geral e votação daquela proposição. Agudo, 25 de março de 2013, vereador Aliceu Klein.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passa a falar o vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais pessoas, colegas vereadores, pessoas que se fazem presente no plenarinho, a imprensa, Rádio Agudo, jornal, aos servidores dessa casa. Quero dizer que essa semana estivemos andando aí pelo interior, vendo como andam os trabalhos mais no setor de obras e, para nossa satisfação, conversando com as pessoas estão gostando dos trabalhos que vêm sendo realizados no interior, principalmente, que foi onde essa semana abordei, e essa semana agora quero dar uma atenção especial também à cidade. Mas a dizer que a reação das pessoas em relação aos trabalhos sendo executados está muito bom. E isso nos deixa felizes, porque muitas coisas nós temos para fazer. E uma vez mencionado do ritmo de trabalho dos servidores, principalmente da Secretaria de Obras, durante o ano passado, eu quero dizer assim que o ritmo não diminuiu. O trabalho está sendo muito bem executado e bem feito os trabalhos. Essa semana eu estive no Porto Alves, onde a máquina tem uma patrola só trabalhando, e fiz uma menção nas redes sociais ao operador daquela máquina. O trabalho que ele vem fazendo, com cuidado, com capricho, fazendo as valetas, está muito bom. E assim todos os outros também estão fazendo. Estão fazendo um trabalho lá no canto dos Quilhan também, maravilhoso, olha. O pessoal da secretaria está de parabéns. E para nossa satisfação, essa semana saiu o pregão presencial, que a gente vinha tanto querendo, da aquisição da roçadeira hidráulica e da grade aradora, que vai ajudar o pessoal no interior. Foi feito, está listado e... dentro de alguns dias, essa máquina já vai estar trabalhando no nosso interior. Uma coisa que deixa a gente triste são as margens da rodovia da 348. Quando a gente vem aqui para Agudo, sai do Rincão do Mosquito, vem para cá, o mato vem tomando conta da beirada. E gostaria de pedir aqui ao senhor presidente e ao executivo também que nós encaminhássemos um ofício ao DAER pedindo a manutenção, a limpeza das margens da rodovia e a colocação, a reinstalação de algumas placas que sumiram. Não estão mais ao meio do mato, simplesmente sumiram. E uma outra crítica que eu gostaria de fazer é em relação à RSC 287. É uma vergonha a nossa rodovia. A gente não sabe mais a quem recorrer. A gente conversa com um deputado, conversa com outro e coisa e tudo, e cada vez a rodovia fica pior. As estradas no interior do nosso município são muito melhores do que a 287. Ali no Rincão do Mosquito, se tu não prestar atenção, pessoal, de moto, à noite, é acidente na certa. E rodovia pedagiada no trecho, que inclui de Paraíso do Sul até Santa Cruz do Sul, são 50 quilômetros que você paga pedágio, é uma vergonha pagar pedágio por uma coisa daquelas ali. Não há condições. Você queixa, o pessoal fala das nossas estradas, às vezes no interior, que tem uns buracos e coisa e outra, e quando vai pagar pedágio, ninguém reclama. Então é uma manifestação de vereador para a colocação da rodovia nossa, que está em péssimas condições, a 287, que há pouco tempo, há dois, três anos atrás, passou por um recapeamento total está em péssimas condições novamente. Ali no Rincão do Mosquito, onde eu resido, do trevo que vem para o entroncamento com a 348 até Paraíso do Sul, é intrafegável. Carro pequeno tem lugares que ele raspa no chão. Então, o nosso interior merece parabéns o pessoal que está fazendo a manutenção. Vai lá embaixo olhar. Hoje o asfalto, às vezes, também não é um bom negócio, mais dessas condições. Então, gostaria de pedir assim, que o setor aqui, a presidência dessa casa, fizesse uma manifestação junto ao Dyer, principalmente a roçada, às margens da 348, e também para ver se podemos tomar alguma providência mediante aos problemas da 287. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Gerson Alberto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que vieram aqui nos prestigiar com sua presença, empresário Hernani, seu filho, Gláucia Forge, nossa colega candidata suplente, vereadora Isabel, meu amigo, companheiro de pescaria de muitos anos, seu Alcides Jenner, meu amigo Liro, Xerinha, e aos demais, a imprensa falada e escrita. Aí que tu te engana, meu colega. Pegávamos muito. Nesse espaço, eu quero me manifestar no sentido que, ouvindo o colega vereador Kleber, parabenizando o trabalho da Secretaria de Obras, eu, pelo contrário, não posso dizer o mesmo em relação a algumas localidades onde já encaminhei por essa casa solicitação para que fossem feitos reparos, e ontem à tarde me desloquei até essa região do Cerro dos Bêlingos, Cerro Seco, e pude constatar que é intransitável. As estradas naquela região continuam intransitáveis. E se algum dos colegas achar que não assim é, os convido a fazer um turismo pelo interior aí para conferir. Porque as pessoas colaboram, alguns estão fazendo a roçada e aguardando a amarelinha. Eu, inclusive, ontem à tarde tirei algumas fotos aí para comprovar que a gente não vem aqui chorar as pitangas de varde desnecessariamente. E a indignação das pessoas que residem naquela localidade quando nos dizem que vem a patrola próximo da sua casa e nas entradas que dão acesso às suas casas são deixadas de lado. Então, eu, como vereador de oposição, é claro que a gente entende que daqui a pouco os nossos pedidos vão sendo atendidos com menos vontade, né? A gente coloca aqui, expressa a sua indignação, uma vez que eu acho que todos os contribuintes merecem um tratamento igual. E gostaria, colega Kleber, que o senhor interferisse. O senhor está mais ligado diretamente, né, por essas localidades aí que estão desejando há muito tempo, ansiosos por um bom trabalho também. E também nós faço uma parceria aí com o vereador João. Tive pedido aí de pessoas que trabalham na fábrica de calçados que fosse solicitado a guarnição da brigada que fizesse uma guarnição naquela região ali próxima à fábrica de calçados na hora da chegada e da largada, e também ao colégio, uma vez que ainda não tem uma sinalização naquela rua e é bastante perigoso pelo trânsito de pessoas e veículos naquela região. Então, fico ansioso e espero que em breve tenhamos mudanças, uma vez que já 3 meses se passaram e aqui na cidade também as pessoas nos abordam no dia a dia e nos perguntam, nos indagam, o que está acontecendo, nós não vemos trabalho, a gente não vê nada. Bom, a gente encaminha as solicitações, os pedidos, e é o que nos resta é aguardar. E o que eu tenho feito, eu tenho convidado os munícipes a também se direcionarem às secretarias e fazerem suas reivindicações, se tiverem que vir diariamente, que venham. Para que, de repente, se mobilize e seja atendida essas reivindicações. Por enquanto seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, também as pessoas que estão na galeria, a suplente de vereadora, a Isabel, né, a Rádio Agudo, Luiz Henrique, as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa nos seus lares. Também ouvindo os colegas vereadores, né, e não sei, não é diferente, a gente fica imaginando, torcendo e buscando o que é melhor para os nossos munícipes. Esse é o papel do vereador, né? Esse é o nosso papel e por isso aqui estamos, para fazer o melhor de nós e dar o melhor de nós, né? É uma caminhada e com certeza os obstáculos vão ser no decorrer do tempo solucionados, né? Esperamos que sim, né? E, mas o que me quero nessa noite deixar aqui, né, registrado, colegas vereadores, que nessa semana, ouvindo algum pessoal que trabalha na área da saúde, e eu vi assim um levantamento ou um projeto de que, através do senhor prefeito, juntamente com o hospital, né, o retorno do programa da saúde no município de Agudo. Isso é muito importante. A gente sabe que na gestão passada a gente levantou muito nessa casa, né? Nós que acompanhamos, a Isabel aí, que é servidora, enfermeira, né, sabe da importância que teve, né, os anos passados, os agentes de saúde no interior do município, né? Eles faziam aquele papel de intermediário nas famílias, né? E além disso, vários outros programas do governo que acompanham, né, além disso, né, e facilitando, tem médicos, enfim, enfermagem, enfermeiras, uma equipe, né, que vem dar esse suporte no interior do município. Então, eu fiquei feliz, porque também sei que o prefeito Valério também, ele é de acordo que isso seja criado no município de Agudo. Então, com certeza, está nascendo de novo nessa nova semente, e quem vai ganhar com isso é nós, agudenses, não é verdade? E a gente viu muitas lamentações quando foi tirado esse programa do município de Agudo. A perca foi grande, né? Então se sabe que tem alguns custos, né? Mas o retorno dele, ele é bem maior que os custos. Então, e com certeza vai vir para somar, além de outros programas que, do governo, que vem acompanhando, né? Abre as portas para um e vem outro juntamente, né? Então isso é importante. Também gostaria de dizer em relação às rodovias do estado, que estão feias, né? Podemos dizer, o mato está tomando conta, como disse o vereador Kleber, né? No ano passado a gente fez várias caminhadas até o Dyer, uma região aqui pertence, quem vai ao Kleber aqui, essa nossa 348 pertence à Cachoeira do Sul, né? Já que quem parte é Dona Francisca em direção a Santa Maria, pertence a Santa Maria. Então é importante fazer um ofício, e pessoalmente, a gente foi pessoalmente lá no Dyer, na coordenadoria, solicitar um ou dois vereadores, né, levando o pedido e mostrando para eles a importância dessas roçadas, porque vai dar mais visibilidade para as pessoas que trafegam, né? A gente fez isso na vez passada, né, e tivemos o resultado. Desde a curva do Cotovelo, né, a gente encampou o pessoal dali, o Colégio Avila e Rosa, enfim, a comunidade toda, né, pegaram junto e alcançamos resultado. Quem sabe vamos repetir a mesma dose, para que o pessoal do governo sensibilize e façam esse trabalho para nós. Também gostaria de solicitar à Secretaria de Obras também que, né, na colocação de alguns tubos na rua Arnilheiro, naquela sanga que é dos Berga ali, como é conhecida, né? Tem os moradores ali que precisam construir, e essa vala aí está criando alguma dificuldade. Tenho certeza que vai solucionar esse problema ali. Seria isso, senhor presidente, a minha primeira participação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unter.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa. Uma saudação especial a vereadora suplente Isabel Damasião, também a Gláucia Foz Schiffelbein, presidente Dom Pedro II, proprietários do mercado Moro Agudo, seu Alcides Janner, enfim, também pessoal da imprensa, tanto da Rádio Agudo, Dote Integração, do jornal, da Rádio Integração. Em primeiro lugar, neste dia, quero dizer que estou muito alegre neste meu terceiro mandato, vendo o trabalho desta nova legislatura, dos colegas vereadores, independente de agremiação partidária, de oposição, situação, pela participação que os colegas têm nos momentos que a Câmara está proporcionando. Hoje à tarde tivemos assim um exemplo muito importante de uma reunião que tivemos com o prefeito, senhor prefeito, e um empresário da área do cooperativismo aqui do município de Agudo, onde interesses e projetos foram discutidos amplamente com a presença de todos os vereadores, dos 9 vereadores desta casa. Isto é um sinal de que todos eles estão preocupados com os projetos, com o futuro do nosso município, e com certeza vai continuar esta participação que nós já tivemos na legislatura passada. Também sobre muitos novos projetos que estão sendo apresentados, principalmente programas. Nós temos no município de Agudo, já temos o ProLeite, como na semana passada eu falei, o Reflorestar Agudo, Fruticultura, e hoje ainda está dando entrada também um projeto do Pro Peixe, muito importante no momento em que as pessoas veem a necessidade da diversificação das culturas. Sabemos, graças a Deus, este ano a cultura do fumo e do arroz está muito bem, obrigado, tanto na questão da produção como preço, mas não se sabe até quando isso vai. Então sempre é importante que o município incentive esses novos programas. Com certeza, num futuro bem próximo, devemos novamente iniciar, há uns anos atrás, a questão das agroindústrias, que teve assim um início em nosso município, mas que infelizmente está parada há muito tempo. Quem sabe agora, com essas novas produções, novamente o município pode pensar na questão das agroindústrias. E ainda quero fazer uma pequena referência sobre essa semana que nós estamos vivendo, a semana da Páscoa, e falar do que, no meu entender, o que representa a Páscoa, né? Para mim, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte, o sacrifício pela verdade, pelo amor. Podemos comparar o caso de Jesus, demonstrou que não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, que muitas vezes acontecem aqui também nesta casa e pela comunidade, bem como os grandes exemplos. Sempre tenho dito que o mais importante do que fazer também é dar exemplo de amor ao próximo e da valorização da vida, onde podemos afirmar que a vida só pode ser definida pelo amor e o amor pela vida. Foi por isso que ele disse que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância, isto é, uma vida plena de amor. Dizendo isto, quero desejar aos colegas vereadores, aos seus familiares, aos servidores da casa e a toda a comunidade de Agudo uma Páscoa que seja recheada de muita paz, amor e união. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento de forma especial hoje a esse seleto grupo que está na galeria acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal, sem a citação de nomes, e também aqueles que estão através da imprensa acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Eu aproveito este espaço, senhor presidente, colegas vereadores, para dizer que vi e ouvi na manifestação do nobre colega vereador Kleber Cássio, que é vereador de situação, um vereador de oposição na sua manifestação em relação à situação da 348, com muita propriedade, e da 287 também, com muita propriedade. E reforço que o termo usado é uma vergonha, ele está de pleno com o que nós percebemos nos dias de hoje. No entanto, na condição de vereador de oposição, eu tenho tido a minha manifestação muito clara em relação ao que percebo na nossa administração municipal, e em momento algum usei, é uma vergonha, por tudo aquilo que já gestionei, por tudo aquilo que pedi, apresentei em relação a indicações. Mas eu quero me valer das suas palavras em relação ao governo municipal, dizer que é uma vergonha o vereador ter que vir aqui na Câmara Municipal apresentar indicações e não ser atendido pela administração municipal. E Vossa Excelência falou que a sua atenção vai se voltar agora para Agudo, uma vez que já nos primeiros períodos aí deu maior atenção para o interior. Vossa Excelência vai ficar horrorizado com a situação do perímetro urbano. É uma vergonha a Duque de Caxias, é uma vergonha senador Lauro Miller, é uma vergonha o nosso calçamento da Avenida Concórdia, é uma vergonha a gente como contribuinte pagar IPTU e não ver melhorias, é uma vergonha pagar o recolhimento de lixo, a questão do esgoto e não ver todos os problemas solucionados, é uma vergonha também pagar a iluminação pública e ter que aqui pedir por iluminação, especialmente nos pontos em que nós visitamos, percebemos e trazemos como um problema. Então, a palavra é uma vergonha, ela também se justifica pelo que a gente percebe aqui no município de Agudo. Infelizmente, é preciso usar os mesmos termos a nível municipal, conforme usado a nível estadual. Eu me permito me valer das suas colocações para fazer esse rápido comparativo. E estive na última semana visitando a Escola Alberto Pasqualini, até por solicitação, e é uma vergonha uma escola com 148 alunos não ter água para abastecer aquele educandário. Começou o ano letivo com um problema de abastecimento de água, e para minha surpresa, triste por sinal, é preciso o município a cada dois dias repor água para que aqueles alunos, aquelas professoras, aquelas serventes tenham condições de tocar o ano letivo. Sei que há por parte da administração municipal uma preocupação, e agora me parece uma solução vai ser encontrada com o fornecimento de água para aquele educandário pela comunidade de São José. É bom que aconteçam as parcerias, porque é uma escola nova com 148 alunos e com toda a estrutura que tem montado no Rincão do Pinhal, não pode de forma nenhuma começar um período letivo sem condições de fornecimento de água para aquela comunidade escolar. Então, reforço aqui, senhor presidente, colegas vereadores, especialmente os que são de situação, para que não venham como normal essa questão de água no Alberto Pasqualini. Venham como uma vergonha, porque nós estamos aqui como representantes e sabemos da situação que lá existe. Claro que tudo pode ser resolvido, mas o empenho, em primeiro lugar, precisa estar muito vivo nas nossas mentes. Eu faço essas colocações, senhor presidente, dizendo que sempre que falo dessa forma eu fico com uma certa tristeza, porque quando escuto as manifestações, quando escuto algumas entrevistas, parece que tudo está resolvido, parece que nós vivemos num mar de rosas, e na realidade não é bem assim. Há problemas em todos os setores, há problemas em todos os cantos, e a solução para os problemas, eles são difíceis de serem encontrados. Eu até aqui, senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que estamos ouvindo, eu gostaria de fazer aqui uma pregação como um contribuinte de Agudo. Interpretem como quiserem. A mudança urgente do secretário de obras na administração municipal. O vice-prefeito, como secretário de obras, no meu ponto de vista, deixa e muito a desejar. Nós tivemos um período próximo passado, no segundo semestre da administração anterior, a presença do Lauri Klein como secretário. A resposta foi muito mais positiva. Os reclames da população eram atendidos mais facilmente. Por isso eu hoje defendo aqui, sendo oposição, a volta de Lauri Klein para titular da Secretaria de Obras. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre
Noy.
Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, Rádio Agudo, Jornal Deutsche Integração, e em especial a colega Isabel, suplente vereadora. Hoje queria abordar o assunto moradia rural. Estive participando de uma reunião do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, na última sexta-feira, aqui na Câmara Municipal, onde vários agricultores estavam presentes, onde em torno de 50 famílias estavam presentes para conhecer o programa Minha Casa Minha Vida, para o meio rural. A partir daí, apresentado duas plantas de 63 metros com 50 centímetros ou de 53 metros, a partir dali os agricultores estavam se organizando a documentação necessária, pessoal e documentação de imóvel rural. Após serão formados os grupos de 10 famílias, de acordo com a planta. Uma das necessidades levantadas na reunião foi de terraplanagem e abertura de buracos e fossas e sumidor por parte da prefeitura. O que me chamou a atenção é que tinham vários agricultores jovens, onde o incentivo que o governo federal dá para ficarem no campo. Tivemos uma reunião com o prefeito Valério e o MPA, juntamente com o assessor do deputado federal Bongás, onde o objetivo da reunião foi tratar sobre o andamento do projeto da construção dos silos com a cooperativa camponesa. Ficou acertado na reunião que o prefeito encaminharia um documento para a Caixa Econômica Federal, onde a execução do projeto ia anexar uma documentação necessária. Também o prefeito garantiu que a área seria dada. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Aliceu Pai.
Meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos escutam pela internet, imprensa escrita e falada, empresários que se fazem presente nessa galeria, Mercado Morro Agudo, Sr. Hernani, Marci Drescher, como fotógrafo, a Gláucia Schiffman, diretora da Dom Pedro, também a candidata a vereadora, suplente Isabel Lamaison, colega de diretoria, seu Lírio Lipke, da Avenida, seu Alcides Yannes e demais, e seu Xerinha e demais que nos escutam. Nesse espaço, escutando todos os pronunciamentos dos colegas vereadores, a gente como líder de governo fica num paredão e todo mundo, né, tem, e todos falam, a gente sabe que muitas das coisas que são faladas realmente são verdades. A gente fica, dias atrás a gente dizia que a chuva era um empecilho de realizar tantas coisas. De semana passada para cá, esse empecilho não tem mais tido tanta importância, que a chuva parou, e a gente está vendo que, não chovendo tão seguidamente, os trabalhos da Secretaria de Obras têm andado com mais efetividade, tem se conseguido fazer mais. Com o patrulhamento, principalmente das regiões altas do município, Cerro dos Belins, Cerro Seco, Cerro da Vilma, esses trabalhos foram feitos e logo em cima ocasionou chuvas de forte intensidade que acabou estragando. Uma das queixas que eu vejo, e concordo isso com o vereador Gerson, está sendo feito o primeiro trabalho onde que passa o transporte escolar. Muitas das vezes o transporte escolar chega até na sua, pertinho da sua propriedade e não vai fazer na frente da sua propriedade porque ali não tem transporte escolar. Então, com certeza, o trabalho que tem pela frente, o Cerro dos Belins conseguiu se fazer uma subida e logo em seguida foi uma chuva grossa. Foi feito o Cerro dos Camargo, abaixo, e logo em seguida veio a chuva e não se conseguiu mais refazer o trabalho. Falta fazer as outras duas descidas, o Cerro dos Lino ali, tem bastante coisa ainda que a Secretaria de Obras, com certeza, eles estão se esforçando para fazer. Muitas das estradas que foram feitas também no nosso interior receberam alguns retoques de material. A gente sabe que na maioria das estradas que tem um grande fluxo de veículos teria que ter um recapeamento quase que total. Então isso aí é um trabalho que demora. A gente sabe que nós todos pagamos impostos e eu acredito, assim, no meu ponto de vista, todos nós temos direito de reclamar quando a coisa não está boa, mas só que também cada um de nós tem que saber que tem que ter um pouquinho de paciência, que as máquinas são poucas, e o dever de fazer é muito. Também tive na sexta-feira a visita de populares que moram na comunidade da Vila Greppner, parte baixa de nossa cidade. Dizer a eles que eu fui ao encontro do gerente da Corsã e pedi uma atenção especial. A gente sabe que eles querem a regularização dos lotes para em seguida fazer a concessão de água. Mas eles também tiveram, durante a semana passada, uma semana na qual não choveu muito e já faltou água. Todos eles têm uns poços chamados cacimbas, e quando chove demais entra barro, água de chuva, e quando não chove falta água. Então é uma situação dentro da cidade. Hoje nós estamos já no ano de 2013 e isso é inadmissível que aconteça. Então, que essas pessoas aí, combinei com eles que dentro da medida do possível nós íamos fazer esse pedido, íamos fazer um ofício direto deles e depois nós íamos tomarmos as devidas providências. Hoje está entrando também um projeto de lei que trata sobre o pró-peixe. É um incentivo que o governo federal vai dar aos municípios para que os municípios repassem aos seus munícipes, sejam eles, todos eles do interior do nosso município. Isso é para que nós possamos também ter mais uma alternativa de renda com a comercialização dos peixes. Em relação à água no Rincão do Pinhal, esses dias também falei com o presidente do CPM, ele me relatou essa dificuldade. Dias atrás, quando nós fomos a Porto Alegre, junto com os demais vereadores, esse pedido de poço entrou na pauta de uma demanda que a gente fez. A gente sabe que entrar na pauta para ser uma demanda é uma coisa que ainda leva tempo. Então, com certeza, esse pedido vou passar para o prefeito para que a gente tome o mais depressa possível uma solução para resolver essa pendência lá na escola Alberto Pasqualini. Outro assunto que eu tive hoje de tarde pesquisando é sobre o número de entidades que nós temos, clubes sociais com fins sociais parecidas com a do Clube Centenário, que fez um pedido na outra sessão para a requisição daquele provento. Então são em torno de 30 CNPJs cadastrados aqui na prefeitura, onde todos eles teriam, no caso, o mesmo direito, se assim depois nós votar. Parabenizar também, para encerrar, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o MPA, pelo esforço que eles fazem para conseguir trazer moradias para os nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Boa noite à mesa diretora, a todos os colegas, servidores da casa, pessoal presente na galeria, a imprensa e todos que acompanham nossos trabalhos. Dizer que falar por último, muitas vezes, no pequeno expediente é mais fácil do que ser talvez o primeiro. Mas inicialmente comentar que nós da Comissão Finanças, Orçamento e Mérito designamos todas as segundas-feiras às 17 horas a nossa reunião ordinária. Isso é um acordo que fizemos eu, o colega vereador Alexandre, o colega vereador Gerson e o colega vereador Alisson Klein. Então todas as segundas-feiras 17 horas reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Comentar também a respeito de estradas, e quero fazer uma pequena corrente, não a favor do Wilson, que comentou do nome do ex-secretário Lauri Klein, mas sim a favor do próprio Lauri. Eu, com absoluta certeza, digo que os trabalhos, na época em que ele foi secretário, por ser uma pessoa mais presente na Secretaria de Obras e nos trabalhos, o trabalho em si funcionou muito melhor. Hoje, a grande reclamação que se tem no interior é da falta que faz a participação dos secretários em acompanhar os trabalhos. E quero dar um pequeno exemplo. Semana passada eu entrei com um pedido de indicação para que se fizesse uma pequena canalização entre na linha Boêmia, Adilino Jäger e o Dierborn. Ali foi feita uma canalização e precisava mais uma ou duas cargas de material. Ficou uma enorme trecho de canaletas. Se o secretário estivesse presente participando, com certeza esse tipo de trabalho teria sido realizado. Como nosso secretário de obras nunca está presente, e isso não é só eu que digo, mas a própria população, essas coisas ficam bem mais difíceis. Então tem gente muitas vezes que vem aqui na Secretaria de Obras querendo conversar com o nosso secretário e a resposta geralmente é a mesma: vamos anotar no papel e o homem não está. Da mesma forma, ali na linha das pedras, próxima à comunidade Caravaggio, as pessoas já em inúmeras oportunidades estiveram falando com A ou B na Secretaria de Obras, menos com o secretário de Obras. Existe problema numa canalização ali na linha das pedras, próxima à comunidade de Caravaggio, que precisa ser refeita, principalmente em função do perigo que oferece para o transporte escolar. Da mesma forma, na rodovia do imigrante, tem alguns acessos para algumas empresas. Você precisa primeiro parar o carro na via do asfalto e ver se você pode descer ou não, de tão alto que está o acostamento. Então peço encarecidamente ao líder de governo, ao presidente da casa, que peça ao secretário de obras que dê uma atenção especial na rodovia do imigrante e vê quais as empresas que precisam de um aterramento para que os carros possam transitar e se desviar para as vias de acesso com mais segurança. Eu acho que é muito inteligente a colocação do colega vereador Alessio Klein e parabenizar o sindicato e o MPA a questão das moradias. Isso poderia servir de exemplo à administração municipal. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Também gostaria de me manifestar, escutando as colocações dos vereadores, encaminharemos pela mesa aqui, em nome de todos os vereadores, para o Dyer, esse ofício pedindo a limpeza das rodovias 287 e da 348. Encaminharemos para o Dyer de Cachoeira e o Dyer de Santa Maria, que respondem por essas duas rodovias. Acho que as colocações foram válidas. A gente sabe que precisa ser feito essa limpeza. Em nome de todos os vereadores, faremos o ofício e encaminharemos ao Dyer. Dando continuidade, passamos à Tribuna Livre, onde hoje está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao Grande Expediente, onde temos a inscrição do vereador Alisseu Klein
e do vereador Alexandre Noy.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alisseu Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço e passo para o vereador Kleber Castro.
Quero mais uma vez cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, pessoas que seguem no plenarinho, servidores dessa casa, aos ouvintes da Rádio Agudo e aqueles que nos acompanham pela internet. Como líder da bancada do PMDB, eu não podia deixar a data de 24 de março passar em branco. Por quê? Foi nesse dia, em 24 de março, que o PMDB completa seus 47 anos. Então a gente tem aqui um pequeno memorando do partido que foi enviado a nós e eu gostaria de ler para vocês sobre o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O Movimento Democrático Brasileiro foi registrado na Justiça Eleitoral em 24 de março de 1966. Sua fundação decorreu da extinção dos partidos políticos impostas pelo ato institucional número 2. Com este ato arbitrário, o governo militar instalou o bipartidarismo no Brasil. Um desses partidos, o oficial, a Arena, serviu para representar os interesses dos autoproclamados revolucionários. O outro, de oposição, o MDB, serviu de abrigo a todos aqueles que queriam lutar pelo retorno do país ao Estado de Direito. Daí em diante, o MDB tornou-se o principal instrumento político de oposição democrática ao autoritarismo. O seu primeiro presidente foi o senador Oscar Passos, do Acre. Em 29 de novembro de 1979, em novo casuísmo eleitoral, o governo militar decidiu restaurar o pluripartidarismo, extinguindo novamente os dois partidos existentes e dando prazo para que se constituíssem outros. Entre outras exigências estava a de que os novos tivessem em seus denominação a expressão partido. O propósito era de esvaziar a mística da sigla MDB entre os eleitores brasileiros. No dia 15 de janeiro de 1980, os principais líderes do MDB se reuniram na sala da Comissão das Relações do Movimento Democrático Brasileiro. O registro provisório foi deferido em 9 de junho de 1980 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Conforme a lei, o partido teve o prazo de um ano para sua organização definitiva. O PMDB aprofundou sua luta pela redemocratização, tornando-se o principal intérprete das legítimas aspirações da nação. Sob o comando de Ulisses Guimarães, o partido liderou as campanhas históricas da anistia, diretas já, e pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a atual Constituição Federal, chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Ao longo do tempo, o PMDB, anteriormente o MDB, inscreveu de forma indelével a história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Foi na luta de cada companheiro de partido, nos mais longínquos rincões do país e deste Estado, que se sustentou a construção da democracia política que hoje respiramos e desfrutamos. Vereadores, prefeitos, deputados, senadores e até mesmo presidente foram cassados, e as instituições permaneceram no seu rumo. Numa demonstração cabal da solidez que a nossa luta trouxe ao processo político após anos de obscurantismos, em tempo algum de nossa história se viveu liberdade tão ampla nesta nação. Consolidando esse processo, chegou ao momento de construir a democracia social e econômica. Mais uma vez estava lá o PMDB, como fiador deste movimento. Sim, é extremamente importante salientarmos que o PMDB é responsável por cada avanço ocorrido neste país. A luta do PMDB hoje, nossa luta, é a da defesa de um programa de modernização das instituições e socialização da riqueza. Hoje, extremamente concentrada na mão de poucos privilegiados, para tanto voltamos nossas ações em todos os níveis de governo, no intuito de patrocinar uma real distribuição de renda, buscando prioritariamente a erradicação da miséria. É só uma lembrança para a gente não deixar em branco a data de um partido que tanto fez na história do Brasil e tanto ainda faz. Uma vez oposição, ele sempre procura as coisas boas que um município, que um estado ou que o país precisa. Então, essa é uma mensagem nossa a todos os outros partidos também, que muitos são oriundos do MDB. Nós antigamente tínhamos dois, Arena e MDB, como foi colocado, e muitos desses partidos que hoje aqui estão ajudando na questão democrática do nosso país são oriundos do PMDB. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao seu secretário que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, continuam todos os vereadores, portanto, há quórum.
Temos na ordem do dia o requerimento número 3 de 2013, de autoria do vereador Aliceu Klein, que requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147, inciso 2 do já citado texto legal para o projeto de lei 18 de 2013 e instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e votação daquela proposição. Coloco o requerimento número 3 de 2013 em discussão.
Não havendo colocações, coloco o requerimento número 3 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levantem-se.
Requerimento número 13 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Passamos nesse momento à discussão da pauta, onde temos os projetos de lei 18 de 2013, que cria o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar e define modalidade de utilização de recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. Temos o projeto de lei 17 de 2013, que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis e auxílio financeiro à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever juntamente.
Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Carlito.
Vereador Alexandre.
Kleber.
Constatemos a inscrição do vereador Paulo Unfer, do vereador Gerson Alberstadt, do vereador Carlito Schifelbein, do vereador João de Deus e do vereador Alexandre Nova. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, comunidade também presente, colegas vereadores, somente ainda quero fazer uso desse espaço para também me manifestar favoravelmente e parabenizar o movimento dos pequenos agricultores, bem como o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que a cada ano estão conseguindo trazer para o interior de nosso município a construção de moradias populares para aqueles que vivem no nosso interior. Eu ainda me lembro que há muitos anos existiam muitas críticas em cima do governo estadual e federal sobre por que não financiar casas populares para o interior do município, se a preocupação desses governos era com que as pessoas viessem cada vez mais para a cidade e deixassem de produzir no interior. Eu me lembro que aquela vez se criticava que se financiava automóvel novo, se financiava tantas coisas que numa curva poderiam se perder e não tinha financiamento para compra de terra e muito menos para a construção de casas no interior. E isto graças a Deus, agora, nos últimos anos do governo, que aqui está, tanto federal como estadual, está acontecendo no interior de nosso município, dando condições mais favoráveis, tanto quanto à aquisição da terra, como também das casas populares. E o que eu vejo, assim, com muita alegria e satisfação, que a maioria dessas casas estão sendo construídas por jovens, né, que já estão, às vezes, casados ou prestes a se casar, que pretende permanecer no interior do município produzindo, e isso para nós já é um motivo de tranquilidade, satisfação, saber que eles vão dar continuidade àquilo que seus pais, seus avós iniciaram no interior. Então, com certeza, está mais do que na hora também do município de Agudo, no perímetro urbano. Eu sei que projetos estão sendo feitos, realizados, para que também se consiga as casas populares aqui para o perímetro urbano. Com certeza, isso fará com que as pessoas possam ter uma vida mais digna, mais justa, e todos podem viver com alegria naquele lugar que escolheram para morar. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu, ouvindo atentamente as palavras do colega vereador Paulo, referente à Semana da Páscoa, e me fez refletir que não somente na data da Semana da Páscoa, muitas vezes a gente é tão envolvido no trabalho, no afazer do dia a dia, nós nem nos damos conta do verdadeiro sentido dessas datas. Como agora é a semana da Páscoa, eu gostaria de mencionar que cada um de nós e aos ouvintes fizesse uma reflexão e pensasse no verdadeiro sentido da comemoração, de fato, dessa data, não somente festa, mas sim o sentido pelo qual nós comemoramos essa data. Também quero mencionar, que já foi mencionado numa outra sessão, que o poder público deu uma atenção especial, principalmente nas calçadas. Eu tenho visto aí que passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa dois, e eu não gostaria de ver que se passasse um ano, dois, três e quatro, e não houvesse nenhuma mudança nesse sentido. Eu acho que a prefeitura precisa dar como exemplo, em primeiro lugar, fazendo as calçadas nas áreas que lhe compete, para poder exigir dos demais munícipes que façam a calçada na frente de suas propriedades, o passeio público. E também a questão de animais, cães e gatos, que hoje ainda estive conversando com o amigo Liro, ele salientava a questão de muitos animais soltos no perímetro urbano. E ele me fez a colocação que nós víssemos a possibilidade de que fosse criado um mecanismo para retirar esses animais do meio do perímetro urbano. E também dizer, colega Aliceu, líder de governo, que nós, vereadores, eu acho que todos viemos aqui falar e pedir. Tudo que nós pedimos é de muita seriedade, de interesse, não nosso, mas da comunidade. Por isso, nós estamos aqui representando aqueles que nos elegeram aqui para defender os seus interesses. E pode ter certeza, eu acho que nenhum dos 9 vereadores vem aqui inventar alguma coisa. Pode ter certeza, tudo tem procedência. São reivindicações de pessoas que no dia a dia vêm até nós. E tanto eu, quanto acredito todos os demais colegas, passam por isso no dia a dia. Muito obrigado pelo espaço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbach.
Na continuação dos trabalhos, gostaria de dizer aos colegas vereadores que talvez hoje, para mim como vereador, a data de hoje é um dia para mim um pouquinho de indignação. E não é só por um, ou dois, ou três motivos. Eu acredito assim que a Prefeitura Municipal, e isso não é de agora, já de algum tempo, o grande problema dela é de gestão. E a gestão porque o dinheiro público é muito fácil de se gastar e muito mal se gasta. E falando nesse sentido, gostaria de dizer o seguinte. Nós, os produtores rurais, que somos talvez a maior riqueza em termos de geração de renda e de empregos no município de Agudo, eu abro o jornal da última quarta-feira do Correio Agudense e vejo que, mais uma vez, a terceirização da patrulha agrícola está prevista a partir de abril. E aí eu deixo uma pergunta no ar. Grande parte dos colegas vereadores também são oriundos do meio rural. O que, que adianta nós colocar as máquinas em épocas que começam as chuvas? Então, 70 a cada mandato de vereador, a cada ano que passa, fazer com que quem seja o gestor da agricultura, o que tem o poder de mandar dentro da prefeitura, veja com os outros olhos o trabalho de uma máquina pesada, como um trator de esteira, com uma reta para trabalhar em lavouras. Esse tipo de trabalho precisa vir a partir de janeiro, fevereiro, no máximo. Mas, infelizmente, a gente não tem força suficiente, não se tem a força suficiente para mudar esse tipo de procedimento. Outra questão. Nós, na linha Boêmia, nós temos uma rede de água, a maior rede de água da região, com quase 40 quilômetros de extensão, e nós temos somente uma saída. O material está comprado há mais de 30 dias pela prefeitura, de acordo com o próprio secretário da Agricultura, e aqui uma pequena abertura de espaço, dizer que a linha Boêmia conseguiu colocar 3 vereadores, o Carlito, o Alexandre e o Márcio, que hoje é o secretário da Agricultura, e nós não conseguimos um dia de serviço para que se faça uma segunda saída de duas caixas de água. Então, assim, tem gente que hoje, que é abastecido pela rede, não consegue fazer com que a água chegue às suas casas. E eu, inclusive, como presidente desta associação, vejo com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo, que o secretário da Agricultura é do nosso local. Nós tivemos assembleia dias atrás, ele não participou, gostaria que tivesse participado, mas não sei, parece que muitas vezes o interesse público, quando é de todos, infelizmente tem pessoas que não gostam de estar perto. Então, assim, eu vejo com grande indignação. Mas a minha maior indignação foi hoje. Nós tivemos uma reunião entre o prefeito municipal, o presidente da Cooperagudo, o seu Alcir Busque, e todos os colegas vereadores. Fico feliz pelo vereador Itamar. Aqui na sessão passada eu pedi que fosse realizada essa reunião. Ela aconteceu na tarde de hoje, às 16h30, e cada um pôde explanar sua ideia. Mas, infelizmente, a ideia do prefeito a respeito da concessão de áreas do município com a cooperativa, que gera, talvez hoje seja, talvez o primeiro, segundo maior arrecadador de receita do município e gerador de emprego e de renda, infelizmente, para muitos oferecem grandes recursos e para a cooperativa ofereceram uma gorjeta. Fiquei indignado com o senhor prefeito municipal pela proposta que ele apresentou e pela maneira como ele conduziu o assunto que nós estávamos tratando, que se trata da doação de uma área para a cooperativa. Deixei uma posição bem clara que nós, do PP, e acho que todos os vereadores são muito favoráveis a se conceder uma área, mas parece que o prefeito municipal prefere dar 40 mil para comprar ar-condicionado para o clube e quer oferecer 40 ou 60 mil para a cooperativa investir 5 milhões. Isso são homem público. Muito obrigado, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, os colegas, vereadores, as pessoas que ainda estão na galeria, né? E também gostaria de me reportar hoje a respeito de ontem. Estivemos a convenção partidária, né, do PSDB, onde recebemos aqui um número bastante grande dos companheiros. E coube, a partir de agora, a presidência ao companheiro Paulo Augusto William, é o presidente do PSDB, que vai conduzir o PSDB por 2 anos. Também gostaria de dizer que, né, a luta do vereador é importante nas suas opiniões, na busca de recurso, é um papel importante da democracia, né, acompanhado, eu acredito assim, de trabalho, né. E o que quer dizer trabalho? Nós temos que nos dispor de tempo para visitação nas secretarias. Temos que conversar com o secretário, tem que buscar essa alternativa, e essa alternativa individual é que dá resultado. Temos que ter resultado, né? E só vamos ter isso quando nós puder sentar com o secretário ou na secretaria e levar as reivindicações da região que nós estamos buscando melhoria. Eu vejo isso, colegas, que ao longo do tempo tenho procurado trabalhar dessa maneira e alcancei vários resultados positivos, né, fazendo esse tipo de trabalho, né. É importante sentar, temos que olhar nos olhos e mostrar a dificuldade das pessoas. Então eu acho que é a maneira mais propícia, ou também de repente, né, agendarmos 4, 5 colegas vereadores, né, com a mesma o objetivo, né, colega Gerson, né, e a gente fazer um trabalho de conjunto, porque aqui todos nós trabalhamos da mesma maneira, com o mesmo perfil, né, tentando trazer as dificuldades da população para essa casa. E assim nós vamos, com certeza, né, estamos no começo de mandato, mas eu acredito que no decorrer do tempo nós vamos alinhar e vamos fazer com que as pessoas agudo esquerem mais e com certeza tem muito mais para dar. E a nossa parcela como vereador, né, a disposição de tempo, isso vai acontecer no decorrer do mandato. Também gostaria de comentar um pouquinho a respeito da data que nós estamos próximo ao domingo, sexta-feira santa, uma data importante, né, na nossa vida como os cristãos, né, para nós refletir, não somente pensarmos numa morte, né, ela foi importante e é importante para nós, alguém pagou um preço caro por nós, mas também na sua ressurreição, no perdão, né, isso é importante, na humilhação, foi humilhado, foi... Não, ele sendo filho de Deus não se colocou como nós, como homem, né, se igualou, nos dando o exemplo que devemos nos humilhar, sermos também, né, perdoar nossos companheiros, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, a população, o mundo, ele se torna importante quando nós sabemos perdoar, e que nessa data importante de Páscoa, cada um de nós possamos deixar não Cristo morrer, mas ressuscitar em nosso coração, na nossa família e nos nossos amigos. Isso é o desejo do vereador João de Deus. Obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar as pessoas presentes, prezados companheiros e companheiras. A partir de janeiro de 2013, os agentes financeiros Bansicred, Banrisul e Cressol Central podem operar o Pronaf Jovem. Como funciona a linha do Pronaf Jovem? Com o recurso do Pronaf, jovens agricultores e agricultoras podem financiar qualquer atividade geradora de renda, como projetos agropecuários, de turismo rural, de artesanato, implantação de pomar e horta. O limite de financiamento da linha de crédito é de R$15 mil, com carência de 3 anos e prazo para pagamento de 10 anos, a juros de 1% ao ano. Para acessar a linha de crédito, o jovem agricultor ou agricultora deve ter idade entre 16 e 29 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o último ano em centros familiares rurais, de formação por alternância, em escolas técnicas agrícolas de nível médio ou que tenham participado de curso ou estágio de formação profissional, ou que receba acompanhamento de um técnico de assistência técnica extensão rural. Para tomar crédito pelo Pronaf Jovem, é necessário uma declaração de aptidão ao Pronaf específico, a DAP do jovem. Esta DAP deve estar vinculada a uma DAP de família, chamada DAP acessória. Tivemos também uma reunião com o assessor deputado estadual Valdeci de Oliveira, na última sexta-feira, Fernando Marim. Assuntos tratados: fortalecimento do PT em Agudo, reunião da micro-regional do PT em Santa Maria, pauta de reivindicações na área da agricultura, educação e projetos diversos dentro do ambiente estadual e federal. Dessa reunião foi agendado para a próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, reunião com o deputado Valdeci de Oliveira aqui na Câmara Municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passo de líder da bancada do PMDB, pedido ao vereador Kleber Castro.
Senhoras e senhores, uma colocação para fazer. Fatos acontecidos semana passada no município vizinho me despertaram o interesse de buscar informação sobre a quanto anda o sistema de monitoramento por câmeras no município de Agudo. A gente soube do fato acontecido em Faxinal de Soturno, que deixou todos os municípios da região bastante abalados e preocupados com a questão da segurança pública. E nós em Agudo estamos com o equipamento em teste já há um bom tempo. E eu gostaria, daqueles setores que são que estão responsáveis por estes testes, a CISA, que sei que é parceira, a Brigada Militar, que nos fornecessem a quanto anda esses testes e quando que vai começar e o que falta para dar andamento a esse processo de monitoramento do município de Agudo. É preocupante ver que a violência vem para o interior do estado, assim como a Polícia Civil, Brigada Militar vem colocando esses dados, e o nosso município ele tem que estar preparado quando acontecer uma eventualidade dessa. O sistema que a gente sabe, segundo algumas informações, aquelas câmeras que estão lá já ajudaram a solucionar algum caso no município, que um fato que aconteceu há poucos dias atrás. Então, é de extrema importância, gerou muito debate no início da instalação daquelas câmeras, mas quando fatos assim acontecem com os outros, às vezes a gente não fica preocupado, mas quando é com a gente, o que a gente começa a acordar para as coisas. Então, é uma preocupação desse vereador, eu acredito de todos os vereadores e da comunidade de Agudo, a questão da segurança pública também. Gostaria também de pedir ao líder da bancada do PP uma informação que durante o ano passado foi levantado que estava protocolada uma verba de R$1 milhão para reforma e melhoramento do calçamento da Avenida Concorde. Um deputado federal veio, colocou isso, falou que estava protocolado e a gente buscou informação e não tem essa informação. Então, nós gostaríamos de saber onde está esse dinheiro e se tiver mesmo esse dinheiro, vamos atrás desse dinheiro. Não interessa, o deputado é de oposição, é de situação, nós precisamos desse dinheiro em caixa para poder dar andamento. Eu sempre digo, é promessa de campanha, é promessa de deputado, prometeu, vamos fazer ele cumprir, vamos correr atrás, vamos buscar esse recurso. Então, isso foi levantado durante o ano passado, R$1 milhão para a Avenida Concorde. Então, se o colega vereador puder dar alguma informação para nós, fico agradecido. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder de bancada do Partido Progressista.
Espaço de líder da bancada do Partido Progressista
para o Wilson Dias. Senhor presidente, colegas vereadores, quando eu saí de casa com firme propósito de não me manifestar na sessão da Câmara, surgem alguns fatos que me motivam a usar deste espaço. E há tantas contradições em relação a algumas colocações feitas nesta casa que me fortalecem a comentar alguns fatos pertinentes à função do vereador. Primeiro dizer que alguns vereadores ainda não se situaram em relação à sua função. Ou é vereador de oposição ou é vereador de situação. Sendo vereador de situação, eu percebo que alguns vereadores estão fazendo alguns pedidos que normalmente são apresentados por vereadores de oposição. E eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos em relação à questão das câmeras que foram comentadas e sugerir ao líder da bancada do PMDB que fizesse ele um pedido de informações à administração municipal, que é ente do monitoramento no município de Agudo. Foi citada a Brigada Militar e a Delegacia de Polícia, ou a Brigada Militar, a CISA, esqueceu-se a Delegacia de Polícia e também a Prefeitura Municipal, que é ente, é parceira. Então, eu imagino que como vereador da situação, eu devesse saber a real situação da questão do monitoramento. E se não soubesse, apresentasse na condição do vereador um pedido de informações, como nós temos feito em relação há casos em que temos dúvidas sobre o que movimenta o nosso dia a dia. O mesmo, senhor presidente, colegas vereadores, na condição de vereador do Partido Progressista, eu gostaria que a colocação feita e direcionada ao meu partido fosse também alvo do mesmo comentário, motivado por entrevistas em nossa emissora pelo então ou ex-prefeito, com verbas que viriam do deputado Paulo Pimenta, que é o senhor das verbas para o município de Agudo, que falou muito no recapeamento e asfaltamento da nossa Avenida Concorde. Concordo que um vereador do meu partido, José Otávio Germano, também veio com esse comentário, deputado federal. E eu, como vereador nesta tribuna, disse que nem tudo aquilo que é citado como recurso em época de campanha se transforma em realidade. E mais, o mesmo deputado, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso e admitir, prometeu uma verba para sinalizar o município de Agudo, uma verba extraordinária que não se confirmou. Por isso, é importante que nós, que representamos os deputados, quando chega o período eleitoral, a gente tenha convicção daquilo que está defendendo. Aqui, não é uma e nem duas vezes, e nas entrevistas de rádio e jornal, que se ouve muito dinheiro que deve aportar em Agudo e muitos deles não se confirmam. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em chegar aqui e dizer que o dinheiro prometido pelo deputado José Otávio Germano não se confirmou. mas que também tem outros deputados que vêm aqui, alardeiam aos quatro cantos, recursos que não chegam. Então vamos começar a cobrar de todo mundo, especialmente aqueles que dizem que trazem e não se confirma. Nós estamos numa bela legislatura. Nós precisamos aprender a discutir as questões do lado político, independente da situação de cada um, e especialmente não levando para o lado pessoal. Acho que o que foi citado hoje pelo Paulo em relação à 14ª legislatura está se confirmando. Eu só fico triste, senhor presidente, colegas vereadores, que a situação não tem a mesma visão da oposição. E aí eu volto no seu comentário na tribuna. O PMDB se criou nas trincheiras como opositor, se fortaleceu como opositor, defendeu sempre os interesses dos menos favorecidos, e assim se fortaleceu também o Partido dos Trabalhadores na oposição, sendo sábia, sendo firme, sendo forte, sempre defensora, e hoje é o maior partido do nosso país. Então, deixem nós, do Partido Progressista, fazer a nossa oposição dentro do município da forma como estamos fazendo, apontando tudo aquilo que nós, no nosso entendimento, não está de acordo. Seria isso, senhor presidente.
Peço o meu espaço de líder da bancada do PT.
Espaço de líder cedido da bancada do PT para o vereador Alexandre Noy.
Eu queria fazer um pequeno comunicado que na próxima segunda-feira vamos ter uma notícia muito boa para os grupos de jovens do nosso interior, vinculado à Jura, que se refere à Olimpíadas da Jura.
Gostaria também de comunicar que recebemos um convite do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, onde no dia de amanhã, dia 26 de março de 2013, estaremos lá na posse da nova diretoria, na Câmara de Vereadores de Pinhal Grande, eu como presidente, mais alguns vereadores, onde esse poder da 4ª Colônia é um poder onde reúne vários municípios, e quando você tem reivindicações de toda a região da 4ª Colônia, são reivindicações que são levadas à Assembleia, levadas aos deputados, aos secretários de Estado, onde reivindicações de toda a região como um todo. E a Gudo está junto, e é um poder que já vive por vários anos e está cada vez crescendo mais. E através da força desse poder legislativo se consegue grandes avanços aqui na região da 4ª Colônia. Para finalizar, conforme a aprovação do requerimento de pedido de sessão extraordinária, teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões para a deliberação do projeto de lei 18. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 1º de abril de 2013. Desejo a todos uma feliz Páscoa e que todos, nesta semana, que é considerada a Semana Santa, por todos nós fiéis a Deus, procuramos reforçar a fé no Criador do mundo e que Deus os abençoe pela fé de cada um de nós, possamos ser recompensados com muita paz, alegria e amor a todas as nossas famílias. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão.